Começa agora, Resenha Futebol Clube. Muita informação e bom humor.
Não dá. O atual campeão da Libertadores não pode jogar terça-feira, 7h30 da noite.
Vai como quer ser zoado, mas ele pode zoar. Ele fica fazendo piadinha lá, falando que
não
é
sobre isso, podcast.
Eu sei que não é, mas tô indignado com o Marco. Tô pistola com o Marco. Nunca ganhou nada. Não existia até chegar no Grêmio. Não existia até chegar no Grêmio. Escanteado do São Paulo.
Olha esse cara, meu. Começando mais um Resenha Futebol Clube, o seu podcast semanal sobre o mundo da bola, em parceria com a Rádio Unisque e também com o site HT Sports. Hoje nos trabalhos técnicos, Gabriel, como é que é o seu nome, rapaz? Steindorf, isso, Gabriel Steindorf, hoje nos trabalhos técnicos. E o nosso tema de hoje é a final polêmica da Libertadores, que ainda não aconteceu entre River e Boca, muitas polêmicas aí também envolvendo a Comebol. Aqui à minha esquerda, o Leonardo Pereira, o Pereirit. E aí, ô Leonardo?
E aí,
tranquilo?
Tudo bom?
Tudo certo.
Vamos xingar a Comebol hoje?
Hoje é o dia da xingar, né?
Boa, hoje gostando. Sempre.
Hoje é o dia.
Hoje sempre, boa.
Essa, boa. E aí, seu tradição, Kelvin Azevedo?
E aí, tudo tranquilo, né?
É, até ali, né?
Ele vai dar os abraços dele, mandar abraço.
Sempre aquele abraço forte aos monólogo, ouvintes aí. Fiéis aí, aos novos ouvintes, né? Que a todo momento pode surgir, né?
Ah.
Um abraço ao pessoal do HTE Sports, né? Pessoal bacaninha, pessoal da Rádio Unisque aqui,
legal.
A todo esse pessoal aí. Vamos embora para mais uma edição.
Vitor, é assim que apresento, viu? Ele apresentou eu, deixou eu falar, ele apresentou tu, deixou tu falar nada. Não é apresentar os dois e depois mandar os
votos. Não, é que cada um tem seu jeito, as pessoas têm que serem autênticas.
Tem que saber de quem é a voz, tá?
Tem que existir uma dinâmica, tá entendendo?
Mas não existe padrões.
Existe.
Sim, existe.
Existe. Não é só galinhagem, nem tudo é galinhagem.
Que padrão que existe?
Uma dinâmica, como é que eu fiz agora.
Exatamente como ele fez.
É,
tá, mas
aí.
Vamos lá.
Vamos lá, enfim, esse não é o tema. Vamos falar aí da Comebol, da final da Libertadores. Uma final que não acaba, né? Teve o primeiro jogo, mas o segundo jogo tá com polêmica,
que,
né?
Desculpa, sempre já cortando.
Já cortou, né?
Que não acaba e nem acabará.
É, né?
Porque embora acabe dentro de campo, isso aí vai ficar por mais 20, 30 anos, né? Com certeza, né?
Quer dizer que ela é histórica.
Hã?
Quer dizer que ela é histórica, ela é importante.
Sim,
tal.
Não, mas ela é histórica por bons e ruins,
tá, sim, mas
motivos.
Ok, eu entendi que tu quer dizer que ela vai ficar na história por vários motivos além
bons
do campo.
Ruins.
Além do campo.
Mais ruins
mas,
ou bons.
Mas toda final fica pra história. Eu acho que o problema não é exatamente... Tipo, não é dizer que, óbvio, o Grêmio, a do ano passado, tá na história. A gente vai lembrar daqui a 30 anos.
Então, mas nós aqui, né?
Que,
nós vamos lembrar porque somos da aldeia.
Ah, sim, tu quer dizer que essa final de Libertadores vai ser lembrada pelo mundo todo.
É,
isso, tá,
por todos.
Isso.
Histórica, cada um de nós aqui é histórica por questões
sim,
da região.
Da região, da aldeia.
Da aldeia, né? Aqui.
Isso. Exatamente.
Mas a tua pergunta é muito boa. Eu disse que ela é histórica por bons e ruins motivos. Aí tu perguntou se é mais...
Mais positivos ou negativos?
É, mais negativos, acho que sem sim, dúvida, sim. Né? Tanto é que nos dois jogos, né, a ida e a volta, foram adiados os dois, né, cara?
Tá, mas o primeiro não tem culpa de ninguém.
Tá, sim, mas é chato, né? Foi
motivo jurídico ali, né?
É.
Primeiro foi pro caso da chuva.
Tá climática, tá tudo bem. Mas tem essa segunda
final,
aí que... Algo muito grave, né, cara? Eu acho que também vamos ser bem honesto aqui, né?
Ele gosta da
nem
palavra honesto.
Tudo,
até porque a gente nunca
nem
é honesto.
Tudo,
não,
nem tudo também é culpa do River Plate, né? Eu
sim.
Acho que digamos que a culpa na questão do arremesso... De pedras ao ônibus, além da culpa de quem jogou. Cara, os policiais deixaram aquela curva com 2-3 mil torcedores do River.
Tu viu que ele tá utilizando o que eu falei em off lá agora há pouquinho, ele tá usando agora.
É a mesma coisa.
É malandro.
Então, copiando as palavras.
Malandro.
Fala então, fala.
Malandro. Vamos lá, lembra que a gente iniciou, acho que a gente chegou a fazer um podcast tipo uns 2 meses, um mês e pouquinho atrás, falando que essa era a maior final da história, né?
Isso.
Beleza.
Exato.
Ainda acho que é a maior final da história, só que não é pelos motivos que a gente queria que fosse a maior final da história.
Pelo contexto,
não
pela
é pelo campo,
né?
Não é pela rivalidade em campo, é por tudo que aconteceu ao redor dele e pela... Como é que eu vou dizer? Desorganização e todo o amadorismo que se tornou essa final.
É, agora tu completa a minha questão, hein? O que tu falou ali.
Qual que era? Não lembro.
Aí, ó.
O que era?
Da questão dos policiais lá terem deixado aquela curva lá com 5 mil bonecos.
Vamos explicar. No regulamento da Comebol diz que o clube mandante é responsável por tudo que acontece envolvendo torcedores, jogadores, dirigentes, e o clubes em geral no estádio e nos arredores dele.
Mas o escoltamento é da polícia.
Isso, mas sim. O escoltamento é realizado, o escoltamento da cidade, do ônibus, do Boca até o
do
estádio,
hotel para
do Monumental, até o Monumental, é realizado pela segurança pública, pelo policiamento da cidade. O River Plate não tem nenhuma uma relação com isso. A Conmebol possivelmente tem. A Conmebol deve ser uma responsável ali por até ver o desenho, até por onde quis rua aí. Então, a culpa dela, por isso que eu, mudando um pouquinho rapidinho, mas é por isso que eu acho que o River não deveria ser eliminado. A eliminação não é plausível nesse caso. O River não é culpado porque o planejamento do policiamento ali foi errado. O ônibus do Boca passou por todas as ruas, elas estavam fechadas para claramente não ter nenhum
conflito, né?
Nenhum conflito. E aí o que acontece, na penúltima esquina que tem que passar para chegar no Monumental, eles deixam ela liberada. Por quê? Não sei. Sabendo que a chance daquilo ali dar errado é enorme. E aí não tem duas motos na frente, tem duas motos atrás. E o ônibus do Boca. O policiamento não tem nem ninguém cuidando no, ao redor da torcida do River ali, não tem nenhum policiamento.
E uma questão levantada em off pelo Lucas também. Pra que pôr dois escudos gigantes no ônibus,
do
cara?
Boca, né?
Camufla o ônibus. Da equipe, né? Camufla o ônibus.
Passar com as cores do time.
É,
né?
Aí passa primeiro pelo erro do policiamento, que não devia ter deixado aquela esquina aberta pros torcedores do River. E depois pelo Boca não ter também querido isto se camuflar, digamos assim, né? Chegar com um ônibus comum pra ninguém saber que é o do Boca ali. Apesar de, inclusivamente, o torcedor ter alguma informação
saber que o ônibus...
Mas é muito mais... a maioria não ia entender. Ali, quando passou o ônibus do Boca, quando tava longe já, eles já estavam pegando coisa pra arremessar e tocar no... Aliás, baita mira dos caras. Os caras arremessaram de 20 metros, acertaram no vidro do ônibus.
Essa
do
outro é verdade, lado, é uma coisa curiosa,
ônibus,
cara.
Não que o vidro seja pequeno, mas...
Sim, mas... Não, e outra coisa também, sei lá, cara, coloca, sei lá, três ônibus, coloca dois ônibus vazios, só pra confundir, sei lá, faz meio que um mecanismo, assim...
Na realidade, era simples, era só fechar a esquina.
Também
era,
mas,
só isso,
pô,
não ter problema.
O ônibus,
né?
Ali com os dois escudos grandes do Boca
deixaram aquele, claramente, né?
Aquelas pessoas ali na esquina sabendo, obviamente, que ia acontecer isso, né?
Agora eu fico em dúvida, aquele ônibus é o do Boca, realmente?
É o do Boca. Uhum.
É porque eu tinha o nome da empresa junto.
Sim, mas é o do Boca, né?
É o dele.
É, é o do Boca, sim, porque é Buenos Aires, cara.
Tá, mas aqui na aldeia os ônibus têm as cores, tudo. Tá,
é lá tava escrito então. Flecha Bus bem grande,
é uma,
né?
Marca tradicional.
É por causa da marca do... É, mas ainda
geralmente não se deixa, né?
É, não sei como é que fica lá, mas não é uma questão muito importante.
Sim, sim, não, mas só pra
a questão acho que é levantada sobre uma... possível, a eliminação do River é mais por ser uma soma de coisas, na verdade, né?
Não
é
só,
é um somatório de vários fatores, né? E tem toda aquela questão lá de 2015, né?
Que é exatamente a regra que eu falei lá, o regulamento, que é artigo 18, eu acho.
Só que lá, sim, lá seria a culpa do Boca, né? Aí sim.
Pra mim, sim, foi na Bombonera, pra mim é isso, porque dentro do estádio a culpa é total do clube, no caso o Boca Juniors na época. Como não foi dentro do estádio, não foi também perto do Monumental de Núñez, eu acho que a culpa ali é muito pouco do River Plate pra chegar e eliminar o River Plate da competição. Eu acho que é muito o Boca querendo... terminar essa final com medo, não é com medo de perder, porque eu acho que os dois estão com medo de perder.
Os dois
estão
com medo de perder, tem que ser
justo. Porque
sabe
que nunca mais vai conseguir recuperar uma final, uma derrota desse nível. Então eu acho que o medo de perder tá fazendo os dois clubes meio que não querer jogar essa final. O Boca podia ter jogado, eu acho, no domingo.
Ser o capitão, né?
Depois de ter...
Sim, o Pablo Pérez, exatamente.
E aí entra muito erro nessa história, porque tudo começa errado, já começa errado semana passada quando tem o... Semana passada, duas semanas atrás, quando é adiado o jogo. Ok, não tinha condições, beleza, mas sei lá, adiar pro domingo, adiar pra um dia depois... já cheio de jogo junto, tinha jogo do Campeonato Argentino junto, segurança já era pequena, já foi um erro, a sorte que não deu nada de errado naquele dia. Aí nesse acontece o apedrejamento, aí depois vão todo mundo pro estádio, a Conmebol confirma que vai ter jogo uma hora depois, aí depois adia mais uma hora, aí depois fica sem data, sem horário definido e cancela do nada, diz que a final vai ser no outro dia. E o Boca e o River assinam um contrato dizendo que vão jogar no outro dia. Aí chega o Boca no domingo de manhã e não quer jogar mais, não tem condições de jogar, nós se sentimos prejudicados, não vamos jogar. Tudo tá errado nessa
e
final.
E aí existe um suposto acordo de cavalheiros dizendo que nem o River gostaria de entrar em campo, né? Onde o Alejandro Domingues, presidente
exatamente.
Da Conmebol, disse
antes,
isso,
né, cara? É isso aí que eu vivo batendo nessa tecla. Nessa tecla.
Nessa tecla, como é que é?
Nessa tecla faz tempo, né, cara? O futebol deixou de ser popular faz tempo. E o futebol tá agindo com desrespeito ao torcedor, cara. O cara já tá pagando 5, 6 mil reais, pagando caro pra isso.
A entidade tá agindo, é diferente.
Mas o futebol também, cara.
Mas o que tu viu de desrespeito com o torcedor? Só vi desrespeito.
Deixar os caras no sol 5, 6 horas lá esperando.
Tá, mas aí não é só
isso. Isso é um desrespeito com o futebol.
A culpa
futebol
disso aí...
não é mais popular.
Tá, mas tu viu
o que futebol é está popular? Elitizado.
Tu viu que
acontece? Faz tempo.
Tu viu? Essa final é completamente popular. Tu viu como é que foi quando, pra sair do... O ônibus do Boca saindo, todo mundo fechando lá, com ruas de fogo e tal.
Fora depois... do estádio.
Mas tu viu o que aconteceu na no coisa quando deixa o povão fazer? Eles apedrejaram o...
Anarquia,
coisa.
Né?
Não, nem todos, nem todos.
Eu não, quero, não tô generalizando o torcedor do Rio, não tô dizendo que eles estão
vando. Uma outra questão também, uma informação, que caso a final não se resolva dentro de campo e sim fora...
O que já nesse momento é bem possível
bem
de acontecer.
Provável, né?
A única opção, ou a mais provável, eu acho que claramente é o Boca campeão. Eu acho muito difícil o River ser campeão fora de campo.
Ah, concordo? Nos tribunais?
Ah, é provável.
Eu já não sei de mais nada. A Comebol não vai dar esse título nos tribunais. Eu acho que se ela for... Se a final acabar mesmo no outro tribunal, eu acho que os dois vão ser campeão.
Não, nenhum campeão, então.
Cara, tem anarquia.
Como que um vai, um bota 7, outro 4 lá na...
Exatamente. Que é tudo que a Comebol queria. Que é tudo que a Comebol queria, né? Mas assim, eu duvido que alguém que saia perdedor dos tribunais vai aceitar isso aí.
Aí é uma palhaçada. Já é um...
É uma palhaçada esse final pra acabar no tribunal, caramba.
A graça do clássico é ter um ganhador e um perdedor.
A graça do clássico é jogar em campo.
Jogar em campo.
No tribunal.
Sim, jogar em campo.
Não, e mancha também, porque o Comebol esperava a final dos sonhos, que virou a final da vergonha, e a final dos sonhos não é decidida em campo, né? Decidida na caneta ali, né?
Virou a final dos pesadelos.
É? Ou então pune os dois... Nenhum é campeão, então.
Tá, mas vai dar título pra quem, meu velho?
Pra ninguém. Edição de 2018.
Mas vai anular a Libertadores daí?
Hã?
Quer anular a Libertadores?
Cara, não anular, cara. Que a edição 2018 não teve campeão.
Tá, mas se não, mas se não
ano que vem tem outra.
Hã? Se não, não tiver o campeão, ela vai anular?
Cara,
se não teve o campeão, aquela competição foi anulada?
Ah, essa final tem que acabar. Ano que vem, vida nova. Vida nova, ano novo. Segue o bairro.
Essa final tem que acabar de algum jeito. Nem que seja nos tribunais. Tem pior jeito de acabar nos tribunais.
Aí com um campeão.
Tem que definir assim, o campeão, não pode ficar assim.
Cara, tem que acabar essa final, tem que jogar essa final, velho. Essa final tem que ser jogada, que seja nos Emirados Árabes, então, mas tem que ser jogada essa final de algum
levar
jeito.
Levar pra longe de
Buenos Aires? Leva pra fora de Buenos Aires, mas tem que jogar
uma
essa final.
Uma opinião, assim, bem...
Não quero que seja lá, não quero que seja lá, mas tem que jogar essa final.
Tá, se for fora da Argentina ou até mesmo fora do continente, aí tem que ter as duas torcidas dentro
do
estádio.
Não vai acontecer, cara. Mesmo cara, em qualquer lugar do mundo não vai acontecer.
Não é possível botar a torcida do Boca e do River em uma final de Libertadores, cara. Eles vão se matar. Eles se mataram fora do estádio. Como é que eles não vão se matar em campo?
Pode botar na China que eles vão dar um jeito de se matar.
Isso seria um desrespeito ao River Plate, porque na final, na primeira final, foi só a torcida do Boca.
Tudo bem, cara, mas vai...
Tu acha que o River, aliás, o River não, é o River sim aceitaria jogar essa final num outro estádio que não fosse o deles? Pô, o Boca jogou a primeira em casa, o River vai jogar no estádio que não é o dele?
Eu já não sei, cara, ninguém, é que nem eu tava falando no início, ninguém quer aceitar perder essa final e tá todo mundo com medo de perder ela, porque sabe que pra contornar isso depois é praticamente impossível. Quando é que vão recuperar uma final de Libertadores? Não tem como.
E eu, pode falar, mano.
Só, até vale pra ti também essa pergunta, sim. Mas tu acha que esse medo já existia nas semifinais de um enfrentar o outro?
Eu acho que sim. Eu acho que é que nem se uma final fosse Inter-Grêmio. A gente quer a todo pano jogar aquela final, mas tem medo de jogar aquela final.
Eu não quero.
Lembra?
Não, então, querido, não
vocês lembram que
mesmo eu tendo um time melhor, por exemplo, sim. Eu tendo um time melhor decidido em casa, eu não quero.
Eu quero uma lembrança. Assim, ó, na final da Copa do Brasil de 2016, podia ter dado Inter e Grêmio na final.
Sim.
O Inter joga com o time reserva, com o Atlético Mineiro. E eu vi muito Colorado agradecendo que foi eliminado pra não pegar o Grêmio e perder na final, porque aí seria uma humilhação muito grande perder uma final pro Grêmio.
Sim.
E eu acho que é isso que tá passando na cabeça dos torcedores, dos dirigentes do River e do Boca agora.
É.
Mas até... então se existir esse medo...
E a Comebol não tem pulso pra fazer nada. Não teve pulso pra acabar o jogo. Acabar não. Adiar o jogo quando aconteceu o atentado, que era pra... Aconteceu que nem foi Borussia e Mônaco um tempo atrás, lembra? Na Champions. Que teve ataque e só um jogador se lesionou naquela época, foi o Bartra. Lembra que ele se machucou o braço e tal. Então, voltou pro estádio, todo mundo cancelou o jogo, foi pro outro dia. E agora, o que aconteceu? Não, ficaram 5 horas parado e não cancelava o jogo. Dizendo eles que já tinham acordo de cavalheiros entre River e Boca. Então, por que não cancelaram antes?
Mas se existia esse medo de se enfrentarem na final... Um deles não poderia ter feito uma força, então, e perder de forma proposital, entre aspas, pra não ter que se enfrentar, pô?
Mas ninguém quer perder também.
É que não, mas aí é meio contraditório. Tu tem medo de enfrentar o teu maior rival, mas você também não quer perder.
Mas
é difícil,
mas também, tu chegando na final contra o teu maior rival, tu pode ter a maior glória da tua história.
Sim, mas tem o outro lado.
É, mas
é difícil, cara.
Por isso que tudo é difícil nessa final, cara.
É que depois dos jogos de ida, né, meio que tava não desenhado, sim. Toma, mas tava bem...
Inverso, cara. Não, pra dar inverso não, mas
tava
pra dar
bem mais provável Boca e Grêmio, né? Pelos jogos de ida, né?
Tu acha que pode dar isso?
O quê?
Essa reversão?
Não.
Se tem uma coisa que não vai acontecer, é tirar os dois da final. Não vai acontecer de jeito nenhum. Mas assim, ó, tudo que aconteceu nessa final foi errado. Desde o início, trocou ela pro sábado, já não é legal. Teve o quê? Duas finais em sábado até hoje na história. Já não é legal botar em sábado. Devia ser quarta,
acho que só teve em sábado quando era Terceiro jogo, né?
Terceiro jogo, é. Terceiro jogo. E aí, podia ter adiado o jogo do sábado pro domingo há duas semanas atrás. Podia ter jogado esse jogo pra quarta-feira e voltado ao cronograma normal. Mas não quiseram porque ia perder audiência, ia sei lá o quê.
Perder
audiência. Porque não ia dar tanto coisa, porque aqui é no sábado
cara,
de tarde,
os caras só
pensam
em dinheiro, né, cara? Os caras só querem saber de dinheiro. E futebol hoje é só dinheiro.
E divulgação também, né?
É só dinheiro, cara. Os caras só pensam em dinheiro.
E esse foi o motivo pra Comebol não ter adiado o jogo direto. Por causa das cotas de TV, a STV estão esperando o jogo, os torcedores já estão no gramado. Cara, não dá, cara. No momento
é
que acontece...
É um desrespeito ao torcedor, rapaz. É um desrespeito ao torcedor. Ele só pensa em dinheiro.
Cara, foi um desrespeito a todo mundo. Olha só.
Só a imprensa também.
O futebol não é dos engravatados. O futebol não é dos engravatados.
Tradição, comenta o acontecimento, não fica falando coisa geral.
Tá pistolhando,
né? É, tradição. A Comebol foi desrespeitosa com os dois clubes, com a torcida, com a imprensa, com todo mundo que tá assistindo, em todo mundo. Não tem, cara. Ela conseguiu só apoiar ela mesmo, porque ela entrou com o discurso agora de por isso que nós estamos fazendo final única. Quer ver que eles vão chegar? Por isso que é a final única.
Porque eu acho que dá,
isso dá problema.
Até é verdade, eu acho que é caso solução. Fosse uma final única em outro país, talvez até que daria...
Tá, mas era o momento dela fazer a autocrítica dela e demonstrar como ela é desorganizada, porque ela é responsável por boa parte daquilo ali que tá acontecendo. O Monumental de Nunes foi suspenso, foi interditado no sábado de noite, cara.
Imagina, na véspera do jogo,
no domingo,
né,
de manhã tava liberado de novo. É tudo bagunçado nessa final.
Cara.
Então, a Comebol devia fazer a autocrítica dela. Não, o que ela vai fazer? Ela vai fazer pra apoiar a decisão dela que foi errada de ter final única.
Qual foi o real motivo da interdição?
Não lembro o que era, mas era alguma coisa por superlotação no jogo.
Ah, sim.
E alguns problemas arredores e tal, esse negócio assim. Cara, superlotação numa final de Libertadores de 2018, cara. Não
é muita falta
um
de planejamento.
Desses,
e uma coisa também que eu vou falar aqui é... Isso é pura utopia, mas eu vou falar, eu vou deixar registrado aqui que os clubes brasileiros, todos, não disputaram que vem. Só uma edição, cara.
É
experimenta só.
Não vai acontecer.
Cara, a diferença, eu vivo falando, a diferença de tratamento entre os clubes brasileiros e argentinos e uruguaios, a diferença, cara. A diferença de postura da Comebol, esse desrespeito aos gigantes brasileiros aqui, que tem a mesma quantia de título que esse tal de River Plate, que se acha, eles se acham, mas são filho do Boca, tem só três, tem a mesma quantia de títulos, ou até menos, tem menos que o São Paulo, por exemplo, e se acham que tem direito de mandar e desmandar no negócio.
Eu vou viver num programa, eu vou morrer e não vou ver um programa de tradição que ele traz 5 argumentos em sequência sem pistolhar.
É não impressionante. É que
ele generaliza todo o tema a cada 5 segundos, ele não consegue manter o foco.
Não, eles veem que quer ser do... E outra coisa também.
O que tem a ver com a final?
Mas outra
nada.
Coisa também. Esses brasileiros que ficam exaltando a Argentina, cara, até parece que a Argentina é mil maravilha, né, cara?
Uhum.
Se mude pra lá, então.
Teve a capa do Extra, acho que foi do Extra, do Lance, um negócio assim. Teve a capa Estamos com Inveja, da final, no caso, né?
Antes quem tá com inveja de quem?
Os brasileiros com inveja da final.
Eu não tenho inveja de nada.
Não, beleza, eu tenho muita
inveja Brasil
da final.
É muito melhor que a gente.
Calma, deixa ele explicar, rapaz.
Explica. Eu tenho inveja do jeito que é feita a rivalidade entre Boca e River, que é uma baita rivalidade, a maior rivalidade do mundo.
Não.
Dos dois ter conseguido chegar na final da Libertadores, que o Grêmio e Inter possivelmente nunca vão conseguir jogar uma final entre os dois.
Ah, mas também... Com os caras roubando também, qualquer time chega. O Santos foi eliminado, o Boca e o River, eles passam a mão por cima. É. Mas aí, com a ajuda de arbitragem, qualquer time chega na final, né, cara? Aí é fácil.
Tá, okay,
não foi por mérito deles dentro de campo.
Calma, Tração, tu tá muito nervoso, cara. Relaxa aí.
Calmo,
relaxa.
Cara.
Não, tu não tá.
Outra coisa que a gente tem inveja da torcida.
Eu não tenho inveja nenhuma.
A torcida... Ah, vai dizer que tu não tem inveja da torcida
eu
argentina.
Não. Você,
a torcida do Grêmio copia 90% das músicas da torcida argentina. Não dá pra dizer que você inveja? A
Internacional também.
A Internacional copia duas, se tem duas, três. É então. Bem menos do que a torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio tem música em espanhol, velho.
Qual?
É, isso é verdade.
Eles cantam em espanhol, eles queremos a Copa.
Não, isso aí é lenda lá do início da geração do Grêmio, 2001, lá, que era uma... Isso aí é lenda do início, agora já não é normal.
Tá bom, mas a gente não tem inveja dessa...
Inveja
dessa
nada.
Violência que é na Argentina. Na Argentina não pode ter jogo com torcida...
Mista.
A torcida mista.
Sim.
Aqui tem... pode.
Aqui
olha
pode.
Aí, ó.
Nem
inveja...
lugar, né?
É, mas eles têm que ter inveja de nós.
Aqui no sul.
Mas é, cara, é umas coisas que a gente tem que parar de... E outra coisa que eu acho que eu vi muita gente falando no sábado, que eu fiquei meio indignado. Isso não é raiz, cara. Tem muita gente falando, competição raiz. Isso acontece.
Violência e desorganização não é raiz. Isso aí não.
Exatamente isso.
Agora, raiz é tratar o torcedor bem.
Ele não consegue ser
raiz é tratar o povo bem. É deixar o cara sentar o jeito que quer, não com essas cadeiras aí de estufada aí com em coisa aí, com essas coisas de padrão FIFA aí.
O que tem a ver com o final, hein,
Raiz é respeitar o torcedor. Uhum. É respeitar. E não agir de forma desorganizada.
Eu achei que por um momento ele ia ser coerente, ia falar tranquilo e ia explicar o argumento dele. Não, ele já pistolhou e falou de povo, de cadeira. O que que tem a ver com a final que aconteceu no sábado? Ou melhor, que não aconteceu no sábado e nem no domingo.
Ah, é.
Tá, mas eu pergunto pra vocês, qual seria a solução que vocês apontariam pra essa final, hein?
Acaba com o Comebol primeiro.
Acaba com o Comebol, né?
Cara, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque, pra mim, tem que ter a final em campo. De algum jeito, eles têm que jogar. Nem que seja em estádio neutro, sem torcida, eles têm que jogar.
Tu acha que se botar no outro estádio na Argentina, solucionaria?
Gente, nada. Pode botar em Mendoza, pode botar nas ilhas lá da Patagônia, se quiser, que não vai ter como. Por causa que eles vão...
Por que eles não botam na Malvinas? Ah, esqueci, a Malvinas é da Inglaterra.
Olha aí, faz a... Cara, não tem... Eu vou desistir da tradição, juro pra ti.
Coloca na Malvina. Ah, não, esqueci, é da Inglaterra.
Eu acho que pra manter qualquer honra da Comebol nessa história, ela tem que fazer a final em campo. Não nos tribunais. Por mais que o Boca, pelo jeito, não vai querer jogar de jeito nenhum, o Boca tá indicando que ele quer os tribunais.
Não,
ele
é o copeiro, não é o
ele quer os três pontos, ele quer a vitória nos tribunais.
No tapetão, né?
Ele quer no tapetão. Caneta, né? Então, a Comebol tem o quê? Duas semanas? É dia 19 que começa o Mundial? 12?
Não, começa dia 12, mas o campeão da Libertadores joga dia 19.
Tá, mas pra garantir o calendário tem que ter dia 12 já certinho.
Sim, sim, campeão. Sim. Claro.
Ou seja, tem até...
Oito anos fez tu esquecer, cara.
O quê? Oito anos o quê?
Oito anos?
Tá, velho, eu não sei qual é o dia que começa o Mundial toda vez.
Não, é sempre a mesma data.
Mas continuando. Então, tem duas semanas, mais ou menos, pra decidir quem é o campeão. Decidir não. Tem que fazer o jogo pra ver quem é o campeão. Senão, nos tribunais vai se arrastar muito tempo.
Tu acha que decidir a Libertadores no país do Mundial já seria uma solução? Até pra acabar com a logística, né? Porque já fica lá, né? O Mundial já vai ser daqui a um
cara,
tempo, né?
Eu sei lá. Não é a coisa mais legal do mundo. Mas se é o único jeito de jogar no campo, que seja lá, então.
Sim.
Apesar do River Plate vai ficar meio prejudicado nessa história, mas também foi a torcida dele que fez.
É bem complicado também, né, cara? Porque... Lá, os países lá do Oriente Médio, eles têm leis totalmente diferentes, né? Se já é meio complicado lá para os brasileiros, imagina para os argentinos, né? Sim. Então, tem todo o negócio envolvido. Mas para mim, cara, se não der para jogar, pune os dois...
E bota o Grêmio no Mundial.
Não, calma. Repete as punições feitas aos clubes ingleses nos anos 80,
isso
né?
Isso eu queria.
Pune todos os clubes argentinos, deixa 2-3 anos sem jogar. E na edição 2018 não teve campeão. Não teve campeão.
Não, isso é impossível.
Ou voltar pros dois, então. Não, pros dois não. Nem o campeão, então.
Eu acho que essa da punição, acho que foi a coisa mais lúcida que o Tradição falou em todos os podcasts até hoje.
Obrigado,
33 edições de resenhas, acho que essa foi a coisa mais
lúcida. Agora, respeitar o torcedor tá errado. Eu só quero
ver. É uma coisa coerente.
Deixar 5 horas no sol lá, depois de pagar 5 horas.
Eu posso completar por que eu gostei do teu argumento? Foi por causa que o único jeito de mudar uma torcida é punindo o país todo. No caso, já tentaram punir o River por coisa pouca, já puniram o Boca com eliminação. Não altera nada, já puniram o Estudiante, já puniram todo mundo, Independiente, todo mundo. O que que adianta? Não adianta de nada. A Inglaterra mudou de qual jeito? A Inglaterra era o país dos hooligans. Todo jogo decisivo de Liga Europa ou Champions League...
Aí, por culpa dos torcedores do Liverpool, o Everton não foi campeão da Champions League.
O Everton seria campeão, huh? O Everton só jogaria, mas beleza. Mas aí, ó, exatamente. Aí tem o coisa. É muito diferente, né? Porque foi no estádio, foi dentro do estádio, foi nos arredores bem pertinho mesmo, e foi ataques entre torcidas. Teve gente morrendo e tal. Foi muito mais pesado do que esse. Mas é o mesmo caso. Se pune, deixa 3 anos fora, eu jogo como eles mudam. Tenho certeza que os argentinos vão mudar. Porque se eles ficarem 3 anos fora, vai mudar toda a realidade da Argentina. A Argentina, que já não é um país forte no futebol, com dinheiro, economicamente, vai se perder completamente sem jogar Libertadores. É o caso que o Brasil aconteceu. Acho que o Brasil, se não jogar Libertadores, óbvio, enfraquece totalmente a competição. Mas também enfraquece os clubes. Porque é uma renda que eles precisam jogar.
Claro, hein?
Imagina um time que tá 3 anos sem jogar uma competição, tipo o Inter. Tipo o Inter, exatamente, que vai voltar agora em 19. Tá 3 anos sem jogar, precisa dessa renda porque tá devendo. E aí, como é que faz? Não tem o que fazer.
Tu acha que a Comebol conseguiria afastar os times argentinos?
Consegue, né? Porra, é a maior instituição do futebol no América do Sul.
Mas pra resumir, isso aí são só ideias nossas, né? Acho que mais opinião mesmo, porque não vai acontecer.
Eu acho que por fatores políticos
não
aconteceria.
Não tem culhão e não tem... Politicamente não consegue de jeito nenhum. Mas seria o mais inteligente a ser feito, mais plausível, mais inteligente, no caso.
Por fatores políticos... Só pra finalizar... Tá, calma, Chico.
Calma, Tradição, deixa eu terminar os argumentos.
Eu acho que por fatores políticos não aconteceria. Porque a Comebol jamais vai querer uma Libertadores sem Boca e River dessa maneira, né?
Porque perde um apelo econômico e político mesmo enorme.
Claro.
Então, é difícil de fazer isso. Mas se a Champions conseguiu ficar sem a Inglaterra por 3 anos, 4 anos, óbvio que a Inglaterra não é uma Argentina, não tem o peso da Argentina que nem tem aqui. Mas a Inglaterra já era forte naquela época. O Liverpool vinha de 3 títulos aí em sequência, praticamente.
Não, ficar sem o time classificar é uma coisa. Agora, ficar sem, você afastar o clube pra ele
sim,
não jogar é
sim,
diferente,
né? Nós não estamos falando de afastar o Boca e o River, nós estamos falando de afastar sim. todos os argentinos.
Ah, não, sim.
Todos os
argentinos. Isso aí é muito complicado.
É complicadíssimo.
Para afastamento é difícil.
Já que quer trazer os mexicanos, os americanos. Como é que vai trazer os caras? Se a gente não consegue se organizar aqui com dois países grandes, imagina trazendo os caras lá de fora.
Com dois países grandes?
É, a gente não é grande em território, mas é grande em poder de times, né, porra?
Ah, mas não esquece do Uruguai também, né, porra?
Tá, mas o Uruguai não é forte no futebol há 20 anos.
Não, a história está lá.
Sim,
a história
por isso que eu falei
apaga.
Há 20 anos, porra.
Ah, mas segue igual.
Ai, Jesus.
Pra gente finalizar aqui, vocês acham que os times americanos e mexicanos aceitariam voltar pra... Claro, os americanos pela primeira vez jogar Libertadores. Aceitariam vir com essa bagunça que tá com a Comebol?
Se eles organizarem, seria
por
bom.
Por dinheiro,
né?
Eles vêm, cara. Dinheiro é tudo que manda.
Mas eu acho que não
infelizmente,
é...
é tudo dinheiro.
Não é
problema.
Eu acho que é eles, que, eles que vão trazer o dinheiro.
Eles que vão bancar, eu acho.
Eles que
tudo
vão
é dinheiro,
bancar.
Cara, eu só penso em dinheiro.
Assim, ó, eu acho que eles vinham só se aceitasse com alterações a competição. É. Assim como a gente falou um tempo atrás, que não adianta trazer eles pra jogar só, chegar na final e não poder ganhar, não poder ir pro Mundial, com poucas vagas. Não adianta. Faz direitinho. Muda toda a competição, altera tudo pra poder jogar.
É Libertadores da América do Sul, cara. Estados Unidos e México não são a América
concordo.
Do Sul.
Eu também, também acho que não fora, é pra trazer. Não, mas se é pra trazer, traz direito. E pra completar, eu acho que o grande culpado nessa história toda é o Bressan. Se não fosse o Bressan, essa final não teria acontecido.
É verdade.
E aí não teria toda essa polêmica e estaria tudo certo.
Tá o Bressan aí, conseguiu velho. Arrebentar com a Libertadores.
Tá aí, não dá nada.
Mentira, o Bressan salvou o Douglas. Mas não se ia pedrar no Douglas lá, que é o seu ônibus do Grêmio?
Pô, que loucura,
cego,
né?
Vai, ano que vem,
tá se retirando já?
Isso é... Ele quer almoçar. Ele tá com fome.
Tamo de novo. Então tá, fechamos a conta, né?
Fechamos a conta, né? Já que a tradição tá se levantando. Até tem mais coisa pra comentar, mano. A tradição...
É, abandonou o
pisqueiro. É que a tradição passou de 20 minutos, ele não consegue viver. 20 minutos.
Exatamente. Acabou. Ficamos por aqui, até a próxima.
Valeu!
Você ouviu Resenha Futebol Clube, o seu podcast semanal sobre o mundo da bola.